Renascença, a par com o mundo.
Conselho de Diretores agora com Graça Franco. Olá, Graça.
Olá.
Boa tarde, como sempre à quinta-feira. Também não falha o Henrique Monteiro. Olá, Henrique.
Olá.
Ao telefone, Henrique. Com quem estás a falar neste momento?
Eu não estou ao telefone, estou a ver a ordem de trabalhos que mandou o Sérgio.
E o Pedro Santos Guerreiro, que já se junta a nós. E Sérgio Costa, claro.
Viva. Boa noite a todos.
Já cá temos o Pedro. Olá, Pedro. Boa tarde. Alô, Pedro. Bom, já se junta a nós o Pedro. Vamos
Tentaremos
lá.
Então esse contacto mais à frente. Temos que falar naturalmente do Conselho Nacional do PSD, que já começou no sentido contrário ao da pacificação interna, porque Rui Rio começou ao ataque, já sabemos que acusou Montenegro de falta de coragem. Henrique, isto começou assim, seja qual for o resultado da votação da moção de confiança, que PSD poderá sair deste Conselho Nacional?
É um PSD igual ao que sempre foi, mas eu acho que não vai haver grande diferença. Ganhe quem ganhar, que eu não faço a menor ideia de quem é que ganha. É igual ao que sempre foi, no sentido em que terá uma ala mais combativa, uma ala menos combativa, uns mais à direita, outros mais à esquerda, mas no fundo, assim que chegarem ao poder, amalgam-se todos e ficam todos muito amigos. Depois, quando estão na oposição, discutem muito e chamam nomes uns aos outros e tal. Isso, aliás, é comum ao Partido Socialista, não é? Não é nada que a gente não veja nos outros partidos. Eu acho que
isto... Mas o contexto agora não é diferente. Ou seja, há uma maioria de esquerda como nunca junta, tão próxima,
certo.
Enfim, como nunca houve. O cenário não é diferente do que aquilo que verificamos em anteriores momentos em que o PSD estava na oposição.
Não, o cenário é, mas tu perguntas acho que PSD
que
é que sai de lá.
Sair,
que PSD é que vai sair, não é que país é que vai sair. O país sai de forma diferente e provavelmente a direita vai ter uma reorganização.
Justamente.
E provavelmente vai existir ou vão existir novas realidades, tanto à direita como à esquerda e ao centro. As sondagens já apontam um bocadinho para esse caminho. Quer dizer, portanto, o PSD pode estar até num trajeto de suicídio, mas o que eu estou a dizer é como é que sai o PSD imediatamente. Eu penso primeiro que o Rui Rio provavelmente ganha, mas se não ganhar também não quer dizer nada, porque é preciso fazer eleições e congressos e essas coisas todas, portanto ainda há aqui um compasso de espera. Não sei como é que eles chegam a 26 de maio, que são as eleições europeias, com alguma coisa estruturada. Acho difícil. E por isso também acho o timing de Montenegro um bocado desastroso, mas enfim. Agora, do que eu não tenho dúvida é que o PSD que Rio estava a construir já não corresponde sociologicamente àquilo que as pessoas mais à direita esperam de um partido que seja do lado direito da política.
Graça, temos aqui um líder que não agrada, o Montenegro a desestabilizar, a chamar a atenção. O que é que se passa com o PSD?
Pois não sei, eu acho que agradar provavelmente não agrada a nenhum dos dois em relação à base sociológica do PSD, porque de Rui Rio esperam no fundo uma alternativa mais visível, pelo menos, se é que há alguma proposta por parte de Rui Rio, porque ele não a tem feito passar nem para fora nem para dentro, tanto quanto parece. Mas de Montenegro aquilo que nós assistimos foi um discurso absolutamente passadista, no sentido também de Passos Coelho, mas no sentido do passado, que era o passado.
E é possível
PSD
identificar alguma ideia também, Luís Montenegro, nesta troca de argumentos dos últimos dias? É possível identificar ideias para o país nesta disputa interna do PSD, ou ficamos apenas
a ouvir? Eu estava a tentar ser caridosa, portanto eu acho que
não.
Ideias provavelmente não passaram nenhumas, não quer dizer que não existam, mas passar nem de um lado nem do outro. E pior do que isso, nos dois últimos dias, o que o país assistiu foi um bocadinho perplexo à discussão do método de votação no próprio Congresso, se era ou não de braço no ar, com pessoas muito inteligentes, que eu acho que quer Mota Amaral, quer Paulo Rangel são muito inteligentes, a tentarem vender uma ideia um bocadinho peregrina, que é isto, braço no ar, é a forma mais democrática e mais transparente de se votar, que antigamente nós dizíamos que era a proposta do PC, não conhecido por ser, de facto, grande adepto de formas transparentes, democráticas, etc., e não pressionáveis de votar. Mas sobre isso o Henrique Monteiro, agora vou passar a propaganda, fez um artigo absolutamente notável no Expresso que eu subscrevo inteiramente sobre esta questão.
Vamos passar a palavra
quando nós pusermos no nosso site só.
Ah, vamos pôr no nosso site. Ora bem.
Isso podem perguntar ao Pedro Santos Guerreiro se ele der autorização, eu também dou.
É uma boa pergunta a colocar ao Pedro Santos Guerreiro, também a colocar se de facto faz sentido esta a ideia de defender a votação do braço no ar num partido como o PSD. Pedro.
Vamos lá ver, o facto de ser o braço no ar cria inibições, não é? E, portanto, quem não tem medo, acho que deve ir...
Não devia criar, mas
permitir
queria.
Voto secreto, não é? Não, até porque nós percebemos que estamos num momento de, agora sim, de limpeza, não ética, mas de outro tipo de limpeza, porque o partido está tão dividido que, evidentemente, o que resultar, não só desta noite, mas do que se seguir, vai provocar também não só uma clarificação, mas um afastamento de pessoas, ou uma divisão entre uns e outros. E o voto secreto, é nesse sentido, protege mais aquilo que as pessoas decidirem fazer sem medo das consequências futuras, etc. Agora, o que se passar, e enfim, aquilo que nós vamos sabendo da reunião de hoje, que vai ser uma reunião muito longa, haverá muita gente a intervir, o que já sabemos é, não surpreendentemente, um clima de grande, não só de grande tensão, mas de grande agressividade. E isso é um sinal de como o partido está. Estes últimos dias, como dizia a Graça, foram um bocado alucinantes e foram um triste espetáculo para fora do partido, porque, embora seja compreensível do estado de tensão em que o partido está, a imagem que está a dar para fora parece uma RGA, uma reunião geral de alunos, quase, em que se está a discutir.
Isso pode levar, Pedro, no limite, pode levar a uma reconfiguração da direita, caso a imagem do PSD saia de facto muito prejudicada?
Ela possivelmente já está em curso, não é? Independentemente do que resultar na liderança do PSD. Quando nós olhamos para as sondagens, já assistimos a um grande vazio eleitoral à direita, e assistimos já à emergência de vários movimentos e de vários partidos aqui. Enfim, aquele que tem tido mais visibilidade é a aliança de Pedro Santana Lopes, mas ele já aparece precisamente porque se precipita uma possível reconfiguração à direita, porque o PSD e o CDS juntos, a acreditar nas sondagens, juntos não estão a conseguir ocupar um espaço de representação equivalente às necessidades, se quisermos, do eleitorado que se quer fazer representar naquele espaço. Portanto, sim, nós podemos estar a assistir a um processo de reconfiguração da direita, mas ele já começou antes e resulta sobretudo do que aconteceu em 2015, nas eleições de 2015. Foi depois disso que se começou a perceber essa possível reconfiguração, que é um assunto importante. Quando nós vemos o que se passa no resto da Europa, percebemos a importância de ter partidos institucionais e que representam os vários quadrantes políticos, e neste momento não parece haver essa representação tão geral à direita do eleitorado.
Sim, e parece também que não temos concílio nem no acordo do Brexit, que foi chumbado esta semana. Depois disso, Theresa May foi de novo posta à prova com uma votação de moção de censura pelo Parlamento, à qual ela resistiu. Henrique, Theresa May não deve estar a descansar muito bem à noite esta semana, não é? Com certeza que anda com insónias.
E até porque tem até segunda-feira para apresentar o plano B, o que não é propriamente um prazo muito largo, mas enfim, e não sei também o que é que o plano B dirá. Mas há uma coisa que é curiosa para mim, que é a inabilidade total de Jeremy Corbyn. O Jeremy Corbyn tinha, digamos, uma vitória estrondosa, a pior derrota de um primeiro-ministro inglês no Parlamento em 100 anos. E no dia seguinte faz uma moção de censura para perder, que é para não parecer tão grande a derrota de Theresa May. Theresa May deve estar contentíssima com o papel da oposição. Eu pensava que só em Portugal é que a oposição é costumava ser estúpida, seja quem for que esteja na oposição, mas pelos vistos dos nossos amigos ingleses, que também são, para alguma coisa, são os nossos mais antigos aliados, também têm, digamos, uma grande tendência para a geneira. E, portanto, agora o que é que se segue? Segue-se que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas, para mim, o mais preocupante do Brexit não é tanto se é ordenado ou desordenado, embora isso seja muito preocupante. Esse não é um pronúncio. Porque o problema é que a gente olha para a Europa e não vê europeístas. Vê muita gente muito parecida com Theresa May, que nem é europeísta nem deixa de ser, com Jeremy Corbyn, que é mais anti-europeísta do que europeísta. Vê muita gente parecida com o Boris Johnson e os Farage, que são ainda piores e mais ferozmente nacionalistas. E vê muito poucos, quer dizer, é de tal forma que a gente, os que vê mais ainda é o António Costa, o Pedro Sánchez, o Macron, a senhora Merkel, e pronto. E depois há mais uns 3 ou 4 e acabou. E ora, aqui são 28 países. E, portanto, eu acho que, há bocado estávamos a falar da reconfiguração da direita, eu não sei se isto não pode pronunciar uma reconfiguração da própria Europa. Porque a Europa muda muito, e muda muito no sentido democrático e da participação e da integração e de uma série de coisas que vimos falando há anos, há 20 anos, ou isto pode ser uma coisa bastante séria. Quer dizer,
como dizia Henrique, sim, só para concluir.
Não, era como eu estava a dizer, a citar o Nemésio, que dizia: sou um navio desarvorado. Ora, a Europa parece um navio desarvorado, era só isso.
Com culpa graça para os próprios Estados europeus. O Nobel da Economia Paul Krugman escreve no New York Times: eurocratas arrogantes olharam para o Reino Unido como se fosse a Grécia. E a culpa é dos restantes Estados, do que se passa atualmente e todo este desacerto relativamente ao Brexit.
Bem, tem um bocadinho de razão, ou seja, ali assim da parte do Sr. Barnier, que aliás hoje está em Portugal e portanto provavelmente disse no Conselho de Estado aquilo que, em primeira mão, aquilo que poderá ocorrer agora, mas a verdade é que a Europa também estava um bocadinho entre a espada e a parede, porque se fizesse muitas concessões à Sra. May, ou seja, se tratasse de forma muito diferente o Reino Unido do que tratou a Grécia, isso além de implicar uma igual, digamos, arrogância, porque no fundo era tratar os pequenos como pequenos e os grandes como grandes, arriscava-se a que a Grã-Bretanha saísse levada em ombros e como ela sairiam depois todos os outros. Quer dizer, isso então, se nós pudéssemos ter todos o bom da Europa e recusar a responsabilidade inerente, bom, então isso era um grande negócio. E os britânicos o que não conseguiram fazer foi aquilo que eles pensavam, que por ser grandes e diferentes da Grécia, conseguiam, que era de facto o melhor dos dois mundos. Ora, não é possível ter o melhor dos dois mundos. E a senhora May, que agora tomou em braços a causa anti-europeia com o mesmo empenho com que antes defendia o permanecer na Europa, e o que é também uma coisa curiosa, não é? Ela agora está tão empenhada em cumprir o seu mandato que parece esquecer que antes ela achava que esse mandato não tinha pés nem cabeça.
Bem, mas
não é?
Atenção, que o maior europeísta de Inglaterra, que foi Tony Blair, foi eleito pela primeira vez para o Parlamento com uma campanha anti-europeia. Portanto, isso da Inglaterra é bastante comum, não é?
Aliás,
não é
a primeira. Nós temos assistido em direto aos debates e, afinal, não é assim tão diferente, não é? Aquilo que nós tínhamos em conta de cavalheiros, não é? Também não devem ter nascido na Grã-Bretanha.
Mesmo gentlemen, o speaker, as gravatas também.
Tudo aquilo tem sido um péssimo espetáculo
e tentem
também.
Tentem pôr ordem de uma forma bem audível. Pedro Santos Guerreiro, e Portugal e os restantes países da União estão verdadeiramente preparados para enfrentar a previsível onda de choque que segue à saída do Reino Unido?
Tanto quanto possível. Portugal tem feito trabalho nas últimas semanas, isso tornou-se mais visível, mas isso não quer dizer, é mais ou menos impossível criar um escudo de proteção total, até porque não é possível também medir bem qual é o impacto. Aliás, no texto do Paul Krugman hoje no New York Times, que estava a citar, ele fala exatamente disso, de como o choque na União Europeia, a curto prazo, sobretudo, vai ser mais violento, diz ele, ou estima ele, do que aquilo que se previa. No nosso caso, embora tudo isto, o que eu vou dizer, se aplica aos demais Estados da União Europeia, no nosso caso, realça muito o impacto potencial no turismo. Nós temos muitos turistas ingleses, como sabemos. O impacto nas relações comerciais, obviamente, não estão definidas, ou melhor, não se sabe, nós não temos informação, porque não está decidida a forma como vão ser criadas enfim, desde a possibilidade de união aduaneira, que parece bastante longínqua, até à possibilidade de criação de tarifas alfandegárias. Isso muda completamente o jogo comercial. E depois a circulação de pessoas, portanto, há uma série de impactos que vão acontecer e que não é possível neutralizar, embora talvez seja possível atenuar. Agora, esses impactos existirão, eles foram relativamente menosprezados, sobretudo no início, porque a União Europeia comportou-se um pouco como ofendida neste processo. Em relação ao Reino Unido.
Olha, por falar em impactos, há alguém que sentiu um impacto esta semana, que foi Armando Vara, que se entregou à justiça.
Foi um grande impacto.
Foi um dia antes do fim do prazo, portanto, também, como Sérgio dizias, também sai um dia antes, depois, no final. Henrique, isto é um bom sinal para a justiça? É uma surpresa, tendo em conta que falamos de uma figura política do país?
Quer dizer, é um bom sinal. Houve bastantes juízes a intervir no processo e, portanto, a gente também não pode passar a vida a achar que são tudo enganos, quer dizer, e que são tudo conspirações. Portanto, se isto corresponde, de facto, ao crime cometido, é um excelente sinal. É um sinal que ninguém está acima da lei e que ninguém é impune, mesmo que tenha sido ministro, o maior amigo do primeiro-ministro da altura, o administrador da Caixa Geral de Depósitos, administrador do BCP, que me tenha posto a mim em tribunal e tenha perdido, e essas coisas... Aproveito agora aqui para meter de contrabando. E essas coisas todas. E, portanto, não... acho que é um ótimo sinal. Agora, ele diz que é inocente, mas eu também, sinceramente, nunca vi alguém entrar para a cadeia e dizer assim: eu venho aqui pagar a minha dívida à sociedade, porque, de facto, eu fui terrível e andei a traficar influências e a ganhar dinheiro com isso. Portanto, sim, direi que é um bom sinal, mas é um sinal que convém ser dado a todos os que cometem o mesmo crime.
Justamente, é o primeiro condenado.
Que não seja seletivo.
É o primeiro condenado.
Eu acho que aí teremos de estar atentos.
É o primeiro condenado por tráfico de influência a cumprir pena efetiva de prisão. Neste sentido, Graça, é um sinal que a justiça portuguesa evoluiu?
Não sei, eu tenho muito medo daquilo que sejam as exemplaridades, ou seja, que alguém possa ser prejudicado para ser exemplar. E como o Henrique, eu acho que vou esperar para ver se de facto todos têm um tratamento igual ou não. Também não,
mas
tenho...
o meu sentido não é exatamente esse, porque eu acho que uma pessoa que ocupa cargos políticos, todas as sanções que tiver por crimes cometidos por ter tido cargos políticos, devem ser exemplares e devem ser diferentes de outra pessoa que trafica influências e que não tenha cargo político nenhum. Porque isso é atrair a confiança de todos os portugueses. É bom ver que aquilo eu acho que deve haver penas agravadas para a pessoa. Quanto maior é a responsabilidade da pessoa, não é? Mais exemplar tem que ser a pena. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ele não seja o único com aqueles cargos a sofrer estas penas.
Pois,
isso é errado.
Isso mesmo que eu tinha medo. Eu devo confessar que, entrado na cadeia, acho que não temos mais nada a comentar. Até aqui comentávamos. Agora está a cumprir pena, está a cumprir...
Vamos ao Pedro.
Vamos ouvir o Pedro de Santos Guerreiro. A mesma pergunta. É um sinal ou não que a justiça portuguesa evoluiu o facto de termos o primeiro condenado por tráfico de influência a cumprir pena efetiva de prisão?
É um sinal de evolução, no sentido de que há não muitos anos era impensável, aliás, não existiam condenações só por tráfico de influência, não havia prisão só por tráfico de influência. Portanto, se o sistema judicial, que é um sistema que tem vários recursos, como sabemos, portanto, como dizia o Henrique, este processo passou por vários juízes, e se no fim de toda essa cadeia há uma condenação, então, tendo percorrido todo esse percurso, se houve essa condenação, é um bom sinal. Porque o pior sinal é quando não há nem condenação, nem absolvição e os suspeitos ficam no limbo. Aqui o processo foi concluído. Agora, é uma pena exemplar, e é exemplar quando olhamos para o número de anos. Porque a condenação é por 25 mil euros de suborno, mais 7 mil em presentes. E 5 anos de cadeia para este dinheiro parece ser exemplar. Ou seja, como se costuma dizer, é bom português, vou pela medida grande.
Pedro, temos que terminar. Estamos mesmo em cima da hora, mas recordo que esta emissão do Conselho de Diretores pode ouvir-se em rr.sapo.pt e que para a semana cá está a Graça Franco, o Henrique Monteiro, o Pedro Santos Guerreiro e o Sérgio Costa.
Até para a semana.
Vamos